dos Deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Estamos hoje numa audição, não a pedido de nenhum grupo parlamentar, mas de uma iniciativa de cidadãos, que é a Comissão, temos entre nós a Comissão Representativa da Iniciativa Legislativa da PGL 995/13/4, que é sobre a manutenção e abertura de farmácias nas instalações dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Temos entre nós o Dr. Alberto Ruano Bastos Raposo, a Dra. Elsa Maria Andrade Ferreira, a Dra. Eunice Maria Bastos dos Reis Barata, o Dr. Pedro Miguel Ivo Barata e a Dra. Sara de Oliveira Mesquita Abreu da Costa. É assim. E queria deixar dar-vos as boas-vindas e agradecer a vossa presença. Também agradecer esta vossa iniciativa. É sempre importante os cidadãos terem iniciativa própria. É um dos processos legislativos possíveis e, portanto, para nós é importante. Iríamos, como metodologia, fariam uma pequena apresentação. A seguir, os senhores deputados colocariam, como não há partido requerente, é pelo maior partido para o mais pequeno, e, portanto, colocariam as várias questões, responderiam em conjunto e depois faríamos uma segunda ronda, se fosse necessário, para esta audição se realizar e cumprirmos todo o processo legislativo faríamos uma segunda ronda, se for para isso necessário, mais alguma explicação adicional. Doutora, tem a palavra. Se quiser utilizar aquela, para mim é mais fácil.
Bom dia, Sr. Presidente da Comissão de Saúde, Dr. José de Matos Rosa. Bom dia, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos hoje aqui a apresentar a nossa iniciativa legislativa de cidadãos. Preparámos uma breve apresentação em que mostramos o fundamento desta iniciativa e os apoios que esta iniciativa tem. Depois também preparámos o que é que são as farmácias nos hospitais, o conceito, quais foram as concretizações, quais são as vantagens para os utentes e como é que estas farmácias se inserem na rede das farmácias. E para terminar, mostrar como a nossa iniciativa é defensora do interesse dos utentes e do Estado. Então, qual é o fundamento da iniciativa para abertura e manutenção das farmácias nos hospitais? É estabelecer o regime de instalação, abertura e funcionamento de farmácias de dispensa de medicamentos ao público nos hospitais do SNS, as condições da respectiva concessão por concurso público, com o objetivo de proceder à melhoria da acessibilidade dos cidadãos à dispensa de medicamentos. Isto é transcrito do Decreto-Lei de 2009, portanto, em resumo, esta iniciativa vem retomar a boa ideia que queremos que foi presente no Decreto-Lei de 2009, de ter a possibilidade de existirem estas farmácias. É isso que a ILC pretende, é retomar a boa ideia da Lei de 2009. Recolhemos, portanto, somos 23 mil cidadãos assinantes desta iniciativa e, para além da Comissão de Utentes do Hospital e da Farmácia, que encabeçam a iniciativa, apoiam também o Hospital Beatriz Ângelo, a HL, que é a empresa da Mota Engil, responsável e gestora do edifício do hospital e, portanto, que é a nossa entidade concessora, e as 4 câmaras municipais abrangidas pelo hospital: Câmara Municipal de Loures, Câmara Municipal de Odivelas, Câmara Municipal de Mafra, Câmara Municipal de Sobral de Montegraça. Inclusive, a Câmara Municipal de Odivelas realizou uma moção contra o encerramento da farmácia do Hospital Beatriz Ângelo. Então, o conceito base destas farmácias nos hospitais é este, que é o interesse dos utentes, porque são farmácias situadas no hospital, com uma acessibilidade 24 horas por dia, 365 dias por ano. É a defesa do interesse do Estado, porque recebe, ao contrário de todas as outras farmácias, recebe uma percentagem das vendas destas farmácias. E é a defesa do interesse dos hospitais, que também recebem uma percentagem das vendas destas farmácias. Portanto, temos reunidos a defesa do interesse dos utentes, do Estado e dos hospitais. E o que é que aconteceu com a Lei de 2009 e o que é que existiu? Abriram 7 farmácias com esta possibilidade de existirem farmácias nos hospitais. 6 farmácias encerraram, nunca pagaram as suas rendas, deixaram dívidas ao Estado superiores a 20 milhões de euros. Uma farmácia, a única aberta e que tem sucesso e que paga as rendas ao Estado, é o caso de sucesso desta lei. E costumam-nos perguntar, então, porquê é que encerraram 6 farmácias e uma farmácia correu bem? E a resposta é muito simples e tem um único ponto, que é o contrato de concessão. A farmácia de Santa Maria pagava 22% sobre as vendas, mais 600 mil euros de renda anual fixa. A farmácia de Leiria comprometeu-se a pagar 35% sobre as vendas. Nunca pagaram e deixaram toda a dívida nos hospitais. Portanto, estas rendas são financeiramente impraticáveis por qualquer farmácia no nosso país. A farmácia do HBA assinou um contrato em que se responsabilizou por pagar 4% sobre as vendas e uma renda fixa de 90 mil euros ano. Entregou nestes 5 anos 1 milhão de euros, repartido pela ARS Lisboa e Valdo Tejo e pelo hospital. Portanto, o que verificámos nestas 7 concretizações é que, nas 6 que encerraram, pois que o interesse do Estado e dos hospitais não se verificou, contudo, nas 7, o interesse dos utentes foi sempre demonstrado pela afluência a estas farmácias. Em Loures, atendemos mais de 500 pessoas todos os dias, 120 durante a noite. A farmácia do Hospital de Santa Maria atendia 1.500 pessoas todos os dias. Existe maior prova de interesse dos cidadãos do que a sua afluência diária a estas farmácias? A farmácia de São João, quando fechou, houve uma enorme petição por parte dos utentes para manter a farmácia aberta. Portanto, há interesse por parte dos cidadãos. E porquê é que há interesse por parte dos cidadãos? Quais são as vantagens de existirem farmácias nos hospitais em todo o país? O horário, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Está comprovado que o início da terapêutica, quando há uma farmácia imediatamente situada junto às consultas, quer de urgência, quer de consulta externa, o início da terapêutica é feito mais cedo. Está aqui referido o estudo da acessibilidade, a avaliação da acessibilidade aos medicamentos nas farmácias comunitárias dos hospitais do SNS e, de facto, é comprovada que os utentes, quando não têm uma farmácia na proximidade, adiam o início da terapêutica. O estudo da OMS aponta como um dos motivos para que as receitas não sejam levantadas nos países desenvolvidos, e estou a ler exatamente as palavras da OMS, aponta como um dos motivos para que as receitas não sejam levantadas nos países desenvolvidos a facilidade de aquisição dos medicamentos, nomeadamente a rapidez e a comodidade. É isto que acontece nas farmácias dos hospitais. Portanto, estamos a promover uma maior adesão à terapêutica. A localização, que leva a menores custos de deslocação. Muitos utentes, utilizadores dos hospitais do SNS, não têm veículo próprio. E, portanto, é evidente a redução dos custos de deslocação quando saem do hospital e têm que ir a uma farmácia, têm que se deslocar a uma farmácia ou a duas, se não encontrarem o seu medicamento. E, portanto, há custos nessa deslocação, para além, mais uma vez, de adiar o início da terapêutica. Articulação com o hospital para que não haja falta de medicamentos. E a falta de medicamentos tem sido tão falada nos últimos tempos e é, de facto, um problema para a rede das farmácias. No caso do hospital onde nós estamos, é a nossa preocupação e realidade de que o utente não sai do hospital sem medicamentos. O que é que acontece? Se o medicamento, se a indústria não o disponibiliza, então nós avisamos a clínica. Estamos em articulação com o hospital. Se este medicamento não há, então vai-se prescrever outro. Se está esgotado, se está rateado, existem imensas causas de justificação para não haver medicamentos, mas o problema da falta de medicamentos é resolvido na hora para o utente sair do hospital com a medicação pronta para o início da terapêutica. Temos também articulação com o hospital nas necessidades de medicamentos manipulados e medicamentos que necessitam de autorização especial de utilização, nomeadamente na alta hospitalar, mas depois também na consulta externa. existem necessidades que são normalmente difíceis de colmatar no mercado tradicional. E, portanto, estamos articulados com os serviços farmacêuticos, com os nossos colegas farmacêuticos da farmácia hospitalar, para percebermos qual é a farmácia que vai preparar o manipulado, se é a do hospital, se é a nossa. Temos protocolos de rapidamente fazermos, pedirmos autorizações especiais de medicação, mais uma vez, para que o utente não tenha que esperar, para que o utente não ande perdido no Sistema Nacional de Saúde e tenha uma resposta adequada. Outra vantagem que encontramos, não o reagendamento da consulta do diabético. O que se passa hoje é que os utentes têm uma consulta em que lhes é prescrita, por exemplo, uma nova insulina. O utente tem que sair do hospital, ir levantar a insulina, reagenda uma consulta de enfermagem para aprendizagem e isto não é o que acontece no Hospital Beatriz Ângelo. Tudo acontece no mesmo momento. O medicamento é prescrito, o utente vem buscar o medicamento e no mesmo momento tem a consulta de enfermagem. E, portanto, isto traz, de facto, uma eficiência ao hospital e uma eficiência que resulta em benefício do utente. Somos, portanto, uma equipa multidisciplinar com foco no utente. Em todos os fóruns de saúde se defende que haja multidisciplinaridade e que os vários profissionais de saúde trabalhem em conjunto para o utente. E é isto que nós vivemos no dia-a-dia e falamos do caso que conhecemos de sucesso, mas é um caso perfeitamente replicável e copiável em qualquer sítio do país. Em relação à rede das farmácias, que é, e bem, sempre uma preocupação, não estaríamos aqui se esta proposta fosse contra ou a desfavor da rede das farmácias. Nós somos a rede das farmácias. As farmácias dos hospitais integram a rede de farmácias nacional. Fomos então ver o que é que aconteceu com as farmácias quando abriram as outras farmácias nos hospitais nos 7 distritos do país. Fomos ver os dados do INE dos 7 distritos, quer na localidade, quer na especificidade da cidade. Os dados do INE demonstram que não há variação do número de farmácias, nem quando abre a farmácia no hospital, nem durante a sua permanência, nem após o seu encerramento. Assim, conclui-se que não há degradação da rede de farmácias, mas sim o fortalecimento desta, pois melhor serve os utentes portugueses. Em Loures, abriram, desde que nós abrimos a farmácia do Hospital Beatriz Ângelo, abriram mais 4 novas farmácias. A rede está degradada? Não parece. E a farmácia que conhecemos em Loures está tão dentro da rede que este ano houve projeto piloto para a administração de vacinas da gripe e a farmácia do Beatriz Ângelo participou com muito sucesso, triplicámos o número de vacinas administradas e, portanto, é uma prova de estar inserido na rede. A farmácia do Hospital Beatriz Ângelo está no projeto TARV, de dispensa de medicamentos antirretrovirais. Temos medicamentos, farmacêuticos especializados e em consonância com a farmácia do hospital, porque não há atritos aqui, é para servir melhor o utente. Portanto, a farmácia está perfeitamente integrada na rede das farmácias comunitárias. Foi inclusivamente nomeada pela própria rede, que é um prémio da nossa área, que é o Prémio Almo Fariz, que é dado por outros colegas de farmácia comunitária e pessoas reconhecidas na farmácia comunitária. E, portanto, durante 2 anos consecutivos, a farmácia do Beatriz Ângelo foi a segunda melhor farmácia a nível nacional. Isto pelos seus pares, reconhecida pelos seus pares. E, portanto, nisto da rede das farmácias, gostaríamos de deixar muito claro que uma coisa são as farmácias dentro dos hospitais. Outra são os problemas financeiros das farmácias. Existem? Existem. Temos ouvido falar muito deles e nós somos rede e sabemos quais são as dificuldades das farmácias. As dificuldades foi a redução de preços, foi a redução de margem, são as faltas de medicamentos. Nós concordamos com todas as iniciativas que têm sido conhecidas na comunicação social, todas as iniciativas para ajudar as farmácias. Só há ali um ponto, que é acabar com as farmácias nos hospitais, que esse ponto não está a defender a rede, porque comprovadamente não destabilizam as outras farmácias, e pior, não serve o interesse dos utentes. Portanto, não haver falta de medicamentos, as farmácias praticarem outros serviços, pagarem o valor do ato farmacêutico, nós estamos em todas, nós concordamos com tudo e acreditamos que as farmácias devem ser ajudadas. Mas este ponto, nós não temos que concordar em todos os pontos, e este ponto acho que não deve ser levado por arrasto, e não tem de facto nem prejuízo para a rede, e teria, se acabássemos com este modelo, prejuízo para o utente. É só para não se confundirem os temas. A ILC, como defensora do interesse dos utentes e do Estado, o que é que aconteceu? Em 2009, portanto, houve uma boa ideia, mas uma má concretização. E desde já pedimos aqui desculpa por alguma insistência com tentarmos passar a nossa informação a todos os deputados, e pedimos desculpa por alguma insistência, mas que de facto queríamos muito passar a informação, e já vão perceber porquê. Em 2016, já com a farmácia HBA a laborar com sucesso, a lei de 2009 foi revogada. Em 2016 só havia uma farmácia aberta. E quem é que foi ouvido para revogar esta lei? Foi ouvida a única farmácia existente e a laborar? Não. Foi ouvido o único hospital do SNS com uma farmácia a laborar nestes termos? Não. Foi ouvida a ARS de Lisboa e Val do Tejo, que é a entidade do Estado que recebe e que tem nas suas contas a previsibilidade de receber estas rendas da farmácia? Não. Quem é que foi ouvido? A ANF e a Ordem dos Farmacêuticos. A justificação foi os princípios do interesse público e da acessibilidade que presidiram à implementação deste regime não se demonstraram. Querem mais interesse do que a afluência, volta ao início, dos utentes a estas farmácias? Os contratos é que foram danosos. Mas então vamos identificar o que é que foi danoso, e que foram os contratos, e quem é que de parte a parte os assinou. Portanto, daí que em 2016 não fomos ouvidos e fomos surpreendidos no nosso trabalho, que é nas farmácias, não é aqui, e portanto foi de facto uma surpresa, e não queríamos que isso voltasse a acontecer, e queremos que estamos a tempo de retomar uma boa ideia para os utentes, para o Estado, para os hospitais e, por isso, para o Sistema Nacional de Saúde. Como? Aprovando esta ILC, estabelecendo limites de renda e a obrigação de apresentação de garantia por parte dos concessionários. A ARS tem o caderno de encargos que se praticou neste caso de sucesso. Não tem nada de muito complexo, é só um limite de renda. Não podemos chegar aos 22 e aos 600. E para além do limite de renda, uma garantia. Nós, por exemplo, no Beatriz Anjo, nós todos os anos renovamos a garantia, que se nós não pagarmos, temos uma garantia, eles acionam-nos a garantia e recebem. Porquê é que isto não foi feito nos outros contratos? É normal haverem garantias. Pelo menos os contratos que celebramos pedem-nos sempre garantias. E para terminar, trazíamos, para além das nossas palavras, as palavras de outras pessoas que apoiam esta causa. Que apoiam ou que já referiram esta causa, que é o primeiro caso. O Dr. Adalberto Campos Fernandes diz que o eventual fim deste serviço representaria uma efetiva perda de qualidade do serviço prestado pelo HBA e criaria inúmeros constrangimentos e inconveniências aos milhares de utentes que diariamente utilizam o HBA. O Dr. Bernardino Soares diz que a resposta imediata e permanente assegurada pela farmácia HBA aos utentes que se deslocam àquela unidade de saúde, muitos deles recorrendo ao transporte público, a complementaridade da farmácia com as demais farmácias existentes não impediu a abertura de novas unidades. Concluímos que a ILC em apreço serve o interesse público dos munícipes de Loures. A farmácia do HBA consegue manter-se por ter um contrato comedido que lhe permite manter uma atividade sustentável. Trabalha em complementaridade com o hospital e os seus médicos, resolvendo no imediato qualquer dúvida, falha ou alternativa de medicamentos. Moção aprovada em Assembleia Municipal de Odivelas. Da Câmara de Mafra, o Conselho de Mafra é servido por um conjunto de 14 farmácias que integram o mapa de turnos das farmácias, das quais nas freguesias em apreço apenas uma farmácia presta serviço permanente. Concluímos que a ILC serve o interesse dos munícipes de Mafra. Sobral de Montagraça. O Conselho de Sobral de Montagraça é servido por um conjunto de duas farmácias. Concluímos que a ILC serve o interesse dos munícipes de Sobral de Montagraça. E aqui, para terminar, as palavras do Dr. Artur Vaz, que é Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Loures. A Sociedade Gestora do Hospital de Loures considera que a presença da farmácia HBA constitui um elemento essencial de facilitação do acesso aos medicamentos. Se, como constava do diploma que permitiu a instalação de farmácias nos hospitais públicos, se prosseguia dessa forma o interesse público, aumentando o acesso e a conveniência dos utentes, designadamente nos hospitais mais isolados, como é o caso do HBA, não se compreende que o mesmo interesse público, indiscutivelmente assegurado pela farmácia do HBA, seja agora de novo invocado para encerrar um serviço altamente valorizado pelos utentes do hospital. E não deve o fracasso, aliás antecipável, considerada a temeridade das propostas aceites para a instalação de farmácia nos hospitais públicos, das restantes experiências deste modelo, ser justificação para eliminar exatamente o caso que demonstra que tal modelo pode ser bem sucedido, desde que a sua implementação seja a correta. E, portanto, termino com este slide, por acaso não se viu muito bem. Deixamos o nosso apelo aos senhores deputados que fizemos este trabalho até aqui, de 5 anos de trabalho, de juntar esta informação, de nos juntarmos todos nesta iniciativa legislativa e apelar à aprovação desta iniciativa, porque de facto é uma iniciativa que defende o Estado, defende o hospital, defende os profissionais de saúde, a rede de farmácias, a própria farmácia e, mais importante que tudo, o utente do Serviço Nacional de Saúde fica melhor servido. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Eu passava agora às questões a colocar pelos senhores deputados dos vários grupos parlamentares e dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada Sandra Pereira. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu, naturalmente, antes de mais, quero cumprimentar aqui o conjunto de cidadãos que nos estão aqui presentes e dizer-lhes que para nós é muito bom estarem aqui, ainda para mais no âmbito de uma iniciativa legislativa de cidadãos que não é assim tão comum e nós estamos sempre a falar de outras formas de reinventar a participação dos cidadãos na Assembleia da República e este é de facto um bom exemplo e portanto muito obrigada pelo vosso contributo e pelo vosso exemplo que é sempre muito enriquecedor. Depois queria dizer-vos que relativamente a esta, eu sou do Conselho de Odivelas, portanto conheço bem esta problemática, conheço bem todos os constrangimentos relativos ao encerramento desta farmácia e dizer-lhes que naturalmente que a preocupação do grupo parlamentar do PSD é, como disse bem, focada nos interesses dos utentes e no serviço prestado, que é prestado ao utente. Portanto, será essa sempre a visão com que encaramos este, particularmente estamos a falar deste processo, é a qualidade do serviço, a acessibilidade do serviço ao utente e, portanto, será este o foco, como disse e bem também colocou a questão desta forma. E, portanto, gostaria só, foi tão minuciosa nas que tirou quase todas as questões que eu tinha, porque uma das questões exatamente que eu tinha é o que é que distingue esta farmácia das demais e acabei por perceber que de facto relativamente às outras os contratos foram absolutamente exorbitantes que não conseguiram ser cumpridos e portanto foram, digamos assim, negócios que não se conseguiram realizar, sobretudo porque não foram realistas e não sendo realistas, e portanto é por isso que a vossa farmácia subsiste. Depois, também gostaria de perguntar, de certa forma isso também foi falado, quais foram as razões invocadas para que se procedesse à revogação do decreto-lei que previa este regime, porque também percebi que nos disse, portanto, que foi todos os outros maus exemplos é que serviram para sustentar digamos, a revogação deste decreto de lei. Pese embora ser reconhecido que isto traz benefícios para os utentes e que a revogação deste regime cria constrangimentos, eu julgo que são estas as palavras que o Sr. Ministro utiliza. Sim. Constrangimentos e não é contrariedades, eu até anotei inconveniência e constrangimentos aos familiares e aos utentes do Hospital Beatriz Ângelo. E, portanto, também sei que são 500 pessoas durante o dia, 120 durante a noite, e também nos informou 24 horas por dia, portanto todo o ano, e consideramos naturalmente que, do ponto de vista do utente, é importante ter este benefício. Portanto, o que é que eu gostaria de lhes dizer, sobretudo e muito resumidamente, é que é de louvar, de facto, a vossa iniciativa legislativa. Não é uma coisa muito comum e, portanto, é de louvar. E que, naturalmente, o grupo parlamentar do PSD toma boa nota de todas as questões que nos foram aqui aduzidas e fará, nomeadamente, uma reflexão, tendo em conta aquilo que são os interesses e o foco, como a Sra. Aliás colocou, e também muito bem, no utente e no serviço prestado ao utente, que no fim é sempre o fim último de todos os atores que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, será também essa a reflexão que faremos sobre a vossa iniciativa, mas dizer-lhes, em todo o caso, que é sempre bom a participação política e o exemplo que dão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, quero, em primeiro lugar, saudar o grupo de cidadãos que aqui nos traz uma iniciativa legislativa cidadã, cumprimentá-los aqui na Comissão, depois de ontem termos também reunido, e depois das, pelo menos, duas reuniões que o grupo parlamentar do PS teve convosco, e saudá-los pela iniciativa. São poucas as ILCs que estão no Parlamento. Presumo que esta é a terceira que chega a esta fase. Não é fácil fazê-lo e, portanto, quero, em primeiro lugar, saudar-vos pela vossa irrequietude de não aceitar o que foi decidido, ainda que formalmente decidido, e temos uma lei, e nós deputados temos que a cumprir, mas estamos aqui convosco a discutir a vossa visão sobre essa mesma lei. Connosco, aliás, a discussão tem um interesse redobrado. Desde logo foi o Partido Socialista que em 2009 criou a faculdade de abrir estas farmácias no interior dos hospitais, muito criticada à data, mas também foi o Partido Socialista que em 2016, um outro governo, excluiu essa possibilidade. Importa, depois de ouvir, também fazer aqui, se me permite, um pequeno enquadramento. Eu julgo que todos nós reconhecemos bondade na lei de 2009, isto é, bondade no objetivo de fazer aproximar os cidadãos do medicamento, de reforçar a rede de farmácias comunitárias com esta nova farmácia dentro do próprio hospital, fazendo assim com que o cidadão tenha acesso mais facilitado ao medicamento. Essa bondade da Lei 2009 parece-me que é evidente, ainda que no debate, como disse à data, não tenha sido assim tão evidente. Vários anos depois, em 2016, constata-se que das 7 farmácias que, entretanto, abriram, apenas uma sobreviveu, que é esta que é hoje, digamos, a causa desta iniciativa legislativa de cidadãos, e as outras 6 farmácias ficaram pelo caminho. O que significa que a bondade que estava na Lei 2009 não foi compreendida pelas pessoas, pelos cidadãos, pela realidade que veio a construir-se. E, portanto, foi nessa análise que, em 2016, o atual governo decidiu revogar essa possibilidade de abertura de concessões para farmácias de venda direta ao público de medicamentos. Verdade que existe, no meio de todo este processo, uma farmácia no Beatriz Ângelo que teve sucesso empresarial, teve sucesso comercial e tem o apoio social da sua própria comunidade. E nesse processo, eu acho, quero lhe dizer que eu próprio e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomaremos em boa nota esta questão, sabendo que não é a primavera não se faz apenas como andorinha, mas todas as andorinhas fazem falta à primavera. Queria-lhe colocar aqui um conjunto de questões que têm a ver com a exposição que nos fez, para ficarmos bem elucidados. Em primeiro lugar, porque é que considera que as farmácias, das sete farmácias que foram criadas, seis falharam? Em segundo lugar, se considera que o interesse público, o interesse do cidadão, o interesse dos utentes, manteve-se intocável, apesar do encerramento destas seis farmácias. Isto é, não houve nenhuma quebra no acesso aos medicamentos. Depois, porque, no seu entender, quais os motivos no âmbito do interesse público, porque considera que o Estado deve repristinar a Lei de 2009. Se a bondade que lhe era reconhecida, e que aqui já frisei e sublinhei, não verificou-se. Isto é, as farmácias encerraram. E, portanto, qual é a razão de interesse público para repristinarmos uma lei que não teve correspondência na realidade? Também queria que sublinhasse, eu ouvia, mas que também quais os motivos de interesse público e por que razão a sua farmácia, a farmácia Beatriz Ângelo, do Beatriz Ângelo, não encerrou. E, por fim, que considerasse também o interesse público, o interesse do cidadão, para que a Assembleia da República considere a manutenção da possibilidade do funcionamento, pelo menos, desta farmácia que sobreviveu com sucesso. Nós não podemos legislar, eu acho que todos nós temos que cumprir a lei, mas também podemos fazer lei. Se deixarmos que a lei não está bem feita e que não serve o interesse público, podemos e temos essa prerrogativa de fazer, de construir lei, que é, aliás, aquilo que vocês fizeram. Não estando satisfeitos com a lei que foi produzida, produziram uma lei, trazem à Assembleia da República uma proposta de lei. Nós também temos essa possibilidade de o fazer aqui e, portanto, eu gostaria também que ele se colocasse nessa posição, que é defender o interesse público, e o interesse público pode até ser defendido a partir de um caso particular, desde que ele corresponda também ao interesse público, não é? E, portanto, queria que sustentasse a defesa da farmácia do Hospital Beatriz Ângelo, sem deixar de ter em conta o interesse geral, que é uma obrigação que a todos os deputados têm. Por fim, Sr. Presidente, só para terminar, queria apenas novamente saudar-vos pelo vosso esforço, pela campanha que fizeram de promoção de uma visão renovada sobre a decisão de 2009 e de 2016 e dizer em nome do Grupo Parlamentar do PS que tomamos devida nota do vosso contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Moisés Freire. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Bom dia, ainda, mais ou menos, a todas e a todos. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar os muitos milhares de cidadãos que se juntaram nesta iniciativa legislativa. Nós também já tivemos a oportunidade de reunir duas vezes, salvo erro, uma delas na semana passada. Portanto, já conversamos também um pouco, já debatemos um pouco, tanto a iniciativa legislativa como o problema em si. Aquilo que direi não é propriamente grande novidade, acho eu. Mas, em nome daquilo que deve ser a sinceridade e a transparência também nestes debates, voltarei a dizer aquilo que já disse em reuniões com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mas antes gostava novamente de saudar a iniciativa em si. Não é uma saudação vã, é mesmo importante, efetivamente, que haja um envolvimento cada vez maior dos cidadãos, nomeadamente na tentativa e na proposta de iniciativas legislativas, através de petições também, mas através de iniciativas legislativas, independentemente do desfecho que elas possam vir a ter. O Bloco de Esquerda, em 2009, na altura da publicação do decreto-lei que permitia a abertura de farmácias dentro dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, teve uma posição, enfim, que é clara, que toda a gente se lembrará dela, e foi contrária a essa possibilidade de haver um decreto-lei que permitisse a abertura de farmácias comunitárias dentro dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, e na altura propôs até uma alternativa, que foi que as farmácias hospitalares, dos hospitais, pudessem, em determinados casos, elas próprias, se fosse necessário, fazer a dispensa de medicamentos a quem pudesse ser seguido em ambulatório no hospital, tivesse ido a uma consulta externa, tivesse ido às urgências, etc. A nossa proposta não vingou, como se percebe. Foi publicado o decreto-lei em 2009, apesar da oposição do Bloco de Esquerda, e foi isso que vigorou durante o tempo, durante os últimos anos. Neste momento há efetivamente um decreto-lei de 2016 que revoga o 2009. E a verdade é que esta iniciativa legislativa, aquilo que propõe, na verdade, é repristinar o decreto-lei de 2009, ou seja, voltá-lo a colocar, a aprovar o decreto-lei de 2009 e voltar a fazer com que ele esteja em vigor. Era essa a palavra que estava à procura. Voltar a fazer com que o decreto-lei de 2009 esteja em vigor. Porque, como se percebe, e bem desse ponto de vista, a iniciativa legislativa não pode ser apenas para um caso particular, não se pode fazer legislação para um caso particular, e, portanto, qualquer iniciativa legislativa que vá ao encontro daquilo que é a pretensão dos cidadãos sobre a farmácia do Hospital Beatriz Ângelo tem que ser um regime geral que permita novamente que haja farmácias que se possam instalar em qualquer hospital do Serviço Nacional de Saúde. Ora, nós faremos como em 2009 e não concordaremos com esta perspectiva. E faremos como em 2009 e apresentaremos a alternativa, aliás, ela já deu entrada, está agendada exatamente para fazer discussão em conjunto com a Iniciativa Legislativa Cidadã, e que passa novamente pela possibilidade das farmácias hospitalares, em casos de necessidade, em casos em que seja necessário para os utentes, poder fazer essa dispensa de medicamentos. É exatamente a posição que tivemos na altura do Decreto-Lei de 2009, é a que manteremos agora. Não quer isto dizer que não compreendamos, e tanto a exposição aqui como as reuniões que tivemos anteriores até à iniciativa legislativa e uma posterior à iniciativa legislativa. Não quer dizer com isto que não compreendamos a particularidade que tentam mostrar da farmácia que existe no Hospital Beatriz Ângelo, mas efetivamente não há legislação apenas para uma farmácia, para uma situação particular ou específica. E, portanto, desse ponto de vista, nós não acompanharemos a repristinação de um decreto-lei com o qual nunca concordamos, como compreenderão. Achamos que, efetivamente, existem algumas especificidades que têm mostrado, por exemplo, o facto do Hospital Beatriz Ângelo estar relativamente afastado de alguma oferta de farmácias comunitárias, por exemplo. O que se calhar faz com que neste caso seja mais premente garantir outro tipo de acesso por parte dos utentes de acesso a uma farmácia, que se calhar não se verifica noutros concelhos, noutras cidades, aqui verificar-se-á. E, portanto, acreditamos que o projeto de lei que apresentamos e que será discutido em conjunto com a iniciativa legislativa pode resolver isto. Porque o que o projeto de lei diz é que em determinados casos em que o Conselho de Administração de um determinado hospital achar que é necessário, pode solicitar que a farmácia hospitalar faça este tipo de dispensa não só para quem está internado, mas para quem é atendido em regime de ambulatório no hospital. E, portanto, queremos acreditar que com o nosso projeto o utente, nomeadamente o utente do Hospital Beatriz Ângelo, fica salvaguardado. Agora, a discussão e a votação sobre a iniciativa legislativa e sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda não cabe só ao Bloco de Esquerda. Portanto, o aprovar ou rejeitar, inclusivamente, o projeto de lei do Bloco de Esquerda não cabe só ao Bloco de Esquerda. Isso já não me caberá falar pelos outros partidos, nem o faria. Será feito na sexta-feira. Esperamos que o nosso projeto seja aprovado, porque isso garantirá que os utentes do Beatriz Ângelo têm acesso à dispensa de medicamentos de forma mais rápida. Sobre a repristinação de um decreto-lei que efetivamente, com o qual não concordamos, nós não podemos acompanhar essa iniciativa. Já tínhamos dito isso, mas em nome da sinceridade, enfim, que tem caracterizado até as nossas conversas, teria que o dizer aqui também novamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria agradecer a vossa vinda, os esclarecimentos, ainda para mais que enviaram antecipadamente a apresentação, o que facilita o seguimento do que estão a dizer e, como é óbvio, felicitar-vos pelo contributo que esta iniciativa em termos de cidadania representa, pela resiliência que têm revelado neste processo e, portanto, juntar-me à satisfação que os outros grupos parlamentares já expressaram relativamente à vossa iniciativa. Como foram muito claros e como já outras perguntas foram feitas, é evidente que em nome do CDS, em meu nome pessoal e conhecendo aquela realidade, não posso deixar de frisar a bondade da vossa iniciativa e, portanto, há muita transparência e muita objetividade naquilo que aqui apresentaram e nós tomámos boa nota do que disseram porque, efetivamente, são muito claros na questão que acompanhamos da defesa dos interesses do cidadão e de dar uma resposta em que precisamente essa seja a prioridade. Também temos claro que, por várias razões que elencaram com transparência, sublinho, e que já aqui foram frisadas, que uma manutenção da farmácia necessita de um enquadramento especial, e eu chamo a atenção que nós estamos no final de legislatura, o que também pode condicionar margens para tomadas de decisão, mas necessita efetivamente da harmonização do interesse com de outros atores na área e, portanto, esta ponderação, sem deixarmos de dizer que a vossa iniciativa é efetivamente clara e meritória, não esquecemos a ponderação que temos de fazer de um conjunto de fatores. E a pergunta que eu vos deixo, agradecendo mais uma vez a vossa iniciativa, é se, num eventual encerramento que viesse a acontecer da farmácia do hospital, existem ou não farmácias nas redondezas que possam suprir e corresponder à função que neste momento tem sido desempenhada. Portanto, quando sabemos que existe uma razoável cobertura na comunidade envolvente ao hospital e, portanto, gostaríamos de saber, acautelando os interesses dos cidadãos, se existem ou não, do vosso conhecimento, outras farmácias que possam suprir essa função. E muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao seu grupo parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo em nome do grupo parlamentar do PCP por cumprimentar os cidadãos que subscreveram e apresentaram à Assembleia da República esta iniciativa legislativa de cidadãos. Já tivemos a oportunidade de reunir convosco. Não me irei alongar demasiado, até porque a vossa exposição é muito clara e é pelo menos a segunda vez que ouvimos, não é? E, portanto, e desde logo também agradecer o terem entregue esta apresentação previamente, o que nos permitiu fazer uma leitura, não só no acompanhamento, mas uma leitura prévia sobre a mesma. Eu creio que, tal como vos dissemos, a nossa posição em 2009 foi muito clara relativamente à existência de abertura de farmácia. Eu creio que é importante aqui nós clarificarmos porque existem farmácias no hospital, não é? Porque às vezes para que é as farmácias hospitalares, porque quando nós parece que estamos a falar de que há um fecho da farmácia, parece que estamos a falar, estamos a falar de coisas distintas. Estamos a falar da farmácia hospitalar, mas e estamos a falar aqui de uma farmácia dita comunitária, não é? Que é assim a tipologia das farmácias que se instalou, foi essa a legislação de 2009 que permitiu precisamente isso, instalar-se as farmácias comunitárias em, na área no, do, dos hospitais e traçam efetivamente essa, o historial os insucessos que aconteceram, porque efetivamente foram abertas, como disseram, 6, só apenas uma é que se mantém aberta, as outras, e caracterizam muito bem o que é que se passou sobre nesses processos de encerramento, lesando, obviamente, o Estado, e é importante dizê-lo, não foi aqui dito, mas os encerramentos lesaram o Estado, lesaram o SNS, porque foram rendas que não foram pagas, e portanto que tiveram, foi o Estado que teve que arcar, mais uma vez, com com esses incumprimentos, porque é de incumprimentos que estamos a falar e, portanto, não foram incumprimentos. Usemos o chapéu do incumprimento, que é a questão da legalidade, que é aqui que nós estamos a referir. Eu tenho uma questão relativa, duas questões relativamente à vossa apresentação, porque creio que em nome de todo aquilo que nós consideramos que é o rigor da informação que é prestada, eu pedia-vos uma precisão do vosso slide sobre farmácias nos hospitais, concretizações e relativamente ao que é pago à IRS e o que é pago à concessionária. Porque disseram, e bem, o hospital, a farmácia está num edifício de uma concessionária do hospital e, portanto, era importante que aqui nos dissessem qual é o montante, se existe, se há esta diferenciação entre o montante que é pago, a renda que é paga ao concessionário e os valores que são pagos à IRS Lisboa e Valdetejo, porque o vosso slide não está nessa clareza e, portanto, era importante que ficasse claro isso. Uma outra questão quando da publicação do diploma de 2016, referiu que foram ouvidas duas entidades, não foi ouvido o Infarmed nem a ARS Lisboa e Valdetejo. Eu pergunto-vos se têm conhecimento, portanto, se o dizem é porque têm conhecimento desse facto, se entretanto e até enquanto promotores desta iniciativa legislativa de cidadãos se reuniram ou pediram reunião com o Infarmed e com a IRS Lisboa e Valdetejo, e se houve essas reuniões, qual foi o parecer que ambas as entidades dão sobre esta própria iniciativa e sobre a manutenção da farmácia de Louros no Hospital Beatriz Ângelo. Acho que também era importante nós termos aqui essa informação, uma informação que importa ter, até porque vamos ter a discussão, como já aqui foi dito, na próxima sexta-feira, e todas as informações no caso, para o grupo parlamentar do PCP são importantes tê-las, e este é o momento oportuno para o fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra, portanto, à Comissão e à Sra. para responder aos senhores deputados. Tem a palavra.
Sim, muito bem. Começando pela deputada Teresa Pereira.
Sandra.
Sandra, desculpa. Deputada Sandra.
Ela sempre quis ser de Teresa, mas não.
E que denota duas coisas que são, de facto, como disse, as diferenças do contrato. Foi realmente só isso que distinguiu o sucesso do insucesso e, portanto, como disse, que já explicámos com alguma clareza, porque é que uma corre bem e as outras correram mal, portanto, é só perceber que O que correu bem é perfeitamente replicável no resto do país, com muita simplicidade, aprovando a ILC e a seguir balizando as rendas dessas farmácias. E quando refere também a justificação que foi dada em 2016 para encerrar a farmácia, pois concordamos que, de facto, o que foi escrito na justificação, que é que não há interesse público, não é real e, de facto, há interesse das pessoas neste tipo de farmácias, provada pela afluência a essas farmácias. Em relação ao deputado Luís Graça, quando refere a bondade a bondade da lei que se criou em 2009 e a nossa bondade particularmente, de facto concordamos que há essa bondade clara no que foi o fazer a lei, mas de facto a concretização foi muito danosa, mas foi danosa, mas pode ser feita de maneira diferente e é isso que temos um exemplo e que é só copiar. Em relação à bondade, que também nos toca no sentido deste nosso projeto, é que se a ILC for aprovada, a seguir vai haver um concurso público e, portanto, podemos não ser nós, perfeitamente, a gerir a próxima farmácia no Hospital Beatriz Anjo. Mas temos a certeza que outro qualquer colega bem intencionado e com o contrato, da parte do contrato nós já sabemos que é bom, porque repete-se, mas de outro colega nosso, temos a certeza que é só replicar o modelo, está a andar e portanto também há bondade na nossa parte no sentido de que pode não ser para nós esta farmácia. Qual é que... O doutor Luís Graça fez imensas perguntas, a ver se não falho nenhuma. Se houve quebra, e que também penso que é parecida com a pergunta da doutora Isabel Garriça Neto, que é se há realmente um problema se a farmácia do Hospital Beatriz Ângelo fechar. Nós não medimos o acesso, a facilidade ou menos facilidade do acesso dos utentes aos medicamentos. Quando fechar a farmácia do... Se fechar, e esperemos que não feche, se fechar a farmácia do Hospital Beatriz Ângelo, as pessoas vão começar a terapêutica mais tarde, vão ter menor adesão à terapêutica, vão ter mais custos de deslocação, vão sentir mais a falta de medicamentos, portanto, vão ficar seguramente piores. E, portanto, para responder à questão de o que é que acontece se a farmácia fechar. E qual é que seria o interesse de voltar à lei de 2009? Pois que é mesmo o que escreveram quando fizeram a lei em 2009. E portanto, creio que em 2016 não tenha havido uma completa leitura do que podem ser as farmácias dos hospitais, mas acho que hoje estamos a tempo. E se não for hoje, tenho a certeza que este... creio que este assunto vai ser encerrado. Temos a oportunidade hoje de voltar a fazer interesse para o Estado. Porque quem é que ganha com o encerramento da farmácia do Hospital Beatriz Ângelo? A ARS vai deixar de receber a sua renda. Vão ganhar as outras farmácias... um bocadinho cada uma, estão a abrir quatro novas mais, portanto, se fecharem as farmácias dos hospitais, quem é que vai ganhar? Ninguém vai ganhar. E, portanto, e se abrirmos 7 farmácias novamente e todas pagarem a renda? Se cada uma pagar 1 milhão, como nós pagámos em 5 anos? Sei que nos números do Orçamento de Estado não é muito, mas é 1 milhão que uma farmácia pagou. Se nós abrirmos, é muito. Saltando logo para a doutora Carla Cruz, em relação ao pagamento deste 1 milhão, é o que está no contrato. Metade para a ARS, metade para a entidade concessora. 50-50. E terminando aqui nas perguntas do Dr. Luís Graça, porque é que a farmácia HBA sobrevivemos e se fazemos uma exceção? Eu acho que chegados até aqui, acreditamos que o país ganha, não com uma exceção, mas com a aplicação disto, desta lei a nível nacional. Passando para o deputado Moisés Ferreira. É dizer que, mais uma vez, que pronto, agradeço a transparência que nos mostrou sempre, mas, de facto, esperar que quando nós esperamos que uma farmácia continue, mas não fazemos a aprovação para que ela continue, é uma boa intenção, mas depois eu te transmiti isto e é o que sentimos, porque de facto, se não for aprovada, é muito boa a nossa iniciativa, os cidadãos exprimiram-se, mas vamos, amanhã está tudo igual na mesma, e portanto, na realidade não cumpre o objetivo com que foi feita. E quando fala de ser particular à farmácia do HBA, por estar num ermo, não é só a farmácia do HBA, se calhar então, posso ter percebido mal, mas só para dizer que não é só no HBA que se revela interesse. Porque é que iam 1.500 pessoas todos os dias a Santa Maria? Se têm uma ótima rede, e nós começámos por dizer, nós temos uma ótima rede de farmácias com uma capilaridade e uma ligação ao Serviço Nacional de Saúde, nós fazemos parte dessa rede, como sabem, e portanto só queremos o bem dessa rede. Mas o utente que vai ao hospital não é o mesmo utente que anda na rua, quer na urgência, quer na consulta externa. Nós vivemos isso no dia a dia. E, portanto, não é um utente que vai fazer 700 ou um quilómetro a pé. Portanto, se iam 1.500 pessoas a Santa Maria, e estamos a falar no centro de Lisboa, é porque não conseguiam aceder tão rapidamente e viam benefícios nessa farmácia, daí que não acreditamos na particularidade, na exceção, mas sim na sua passagem em termos nacionais, aplicação em termos nacionais. Agora, relativamente às perguntas da deputada doutora Isabel Garriça Neto, a ponderação que deverão fazer de um conjunto de fatores. Portanto, que pesarão no apoio ou não deste tipo de farmácias. O interesse do Estado em receber as rendas, o interesse dos hospitais em receber as rendas, o interesse dos utentes em ter as farmácias, estando a rede nacional assegurada danificada, Que outros fatores poderão estar que nós possamos também ver e pesar? Porque, mais uma vez, e nós trouxemos a petição que corre sobre as farmácias e salvar as farmácias, cumprir o SNS, e queremos dizer-vos que estamos com esta petição e com este pedido de ajuda às farmácias em todos os seus pontos, igualdade e equidade para as farmácias, proteção das farmácias mais desfavorecidas, combate às falhas dos medicamentos, proibição de descontos, que é tão grave, não tanto em Lisboa e Centro, mas que é gravíssima no norte do nosso país, mais serviços para a farmácia, como a vacinação para a gripe ou o VIH-Sida. Só no ponto 3 de encerramento das farmácias dos hospitais, vendo que não degrada a rede e vendo que é um benefício para os utentes, acho que não resta mais nenhum interveniente neste processo das farmácias. Mas se houver, agradecemos saber. Para terminar, a doutora Carla Cruz, e quando nós dizemos que não foi em 2016... Só foram ouvidas a ANF e a Ordem dos Farmacêuticos. Isto está escrito no decreto-lei, que só foram contactadas estas duas entidades. Okay? Ainda esta semana, o hospital esteve reunido com a ARS e sabemos que há vontade para a continuação da farmácia do Hospital Beatriz Anjos. Mas temos também o Sr. Ministro da Saúde, o Dr. Adalberto, que... Ex-Ministro da Saúde. Desculpa. Ex-Ministro da Saúde.
Já não sei
quem é melhor. O ex-Ministro da Saúde, Dr. Adalberto, que escreve, consultando a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, digo que farmácia é um elemento essencial de fácil acesso aos medicamentos. O eventual fim deste serviço cria perda de qualidade do serviço, inúmeros constrangimentos e inconveniência a milhares de utentes no hospital.
Verdade. Mas é o próprio.
É o próprio. Diz, consultado à ARS. Não sei se me esqueci de alguma...
Não sei, senhores deputados, mas penso que fomos bem explícitos. Houve muitas perguntas, houve muitas respostas. Foi... Já a apresentação inicial tinha sido esclarecedora. Penso também que resta-me só felicitá-los mais uma vez e agradecer, porque também da parte da Assembleia da República, terem usado esta possibilidade também de ajudarem a legislar no interesse de todos. Resta-me agradecer e desejar um bom trabalho também para todos. Está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou aprovar a vinda da senhora ex-ministra. Bem, obrigadíssimo, senhora.
Obrigada.
Obrigado. Obrigado. Sexta-feira, já estaremos. Ah, igualmente.